Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Em julho de 1990, o Brasil promulgava o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. A lei garante proteção integral às pessoas entre 0 e 18 anos e assegura acesso a todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Foi um verdadeiro avanço para os direitos de meninos e meninas em diversas áreas, como saúde, moradia e educação. 30 anos depois, o Saúde Consciência apresenta uma avaliação sobre o que mudou nas últimas 3 décadas. Na primeira reportagem de hoje, Carles Carmigliati aborda as mudanças na área da saúde.
A vida e saúde são direitos fundamentais estabelecidos pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. A lei estabelece o acesso à saúde desde a gestação, por meio dos cuidados de pré-natal pelo SUS, Sistema Único de Saúde, além do acompanhamento no nascimento e nos primeiros meses de vida. Com isso, o ECA possibilitou a criação de políticas públicas que resultaram em uma diminuição da taxa de mortalidade infantil. Para se ter uma ideia, em 1990, o total de mortes de crianças menores de 1 ano era de 47,1 a cada 1.000 nascidas vivas. Em 2017, a taxa era de 13,4. Os números são do UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância. Para a professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG, Isabela Rezende da Silva Scherer, a visão de cuidado integral à criança foi a chave para a redução.
Com esse princípio do cuidado integral que começou lá no ECA, as políticas públicas voltaram-se para o cuidado com a criança numa visão de proteção e, com isso, a gente teve uma diminuição importante nos nossos índices de mortalidade infantil. As crianças que não estão mais no período neonatal, ou seja, já tem mais de 28 dias de vida, a mortalidade nesse componente diminuiu de forma mais importante. São as crianças que morriam por infecção, que passaram a ser evitadas por vacina, por baixas condições socioeconômicas, por desnutrição, diarreia e o ciclo vicioso da pobreza e más condições de higiene. Ao criar-se mecanismos de proteção a essa criança, que inclusive visam garantir que ela tenha direito à moradia adequada, a boas condições de saneamento, nós vemos a legislação impactando nessa diminuição importante da mortalidade infantil.
Mas não foi só isso que mudou. O ECA foi um marco importante no entendimento de crianças e adolescentes como seres portadores de direitos e que mereciam proteção e leis que garantissem esse cuidado integral. Pode parecer uma obviedade hoje, mas foi um grande símbolo na garantia de direitos de crianças e adolescentes, que levou a uma mudança no perfil de meninos e meninas brasileiros, como avalia a professora Isabela.
Desde a criação do ECA, nós tivemos inúmeros avanços em relação à proteção da criança e do adolescente que culminaram com uma mudança no perfil das nossas crianças e adolescentes. Inúmeros programas e diretrizes que visam um cuidado diferencial à primeira infância, especialmente os 5 primeiros anos, onde a gente sabe que a gente tem um intenso processo de crescimento, de desenvolvimento, e que é muito importante que a criança tenha assegurado seus direitos para que ela atinja um pleno desenvolvimento. Tivemos vários trabalhos também no sentido de ampliar o acesso à educação, as vagas em escola, os direitos a crianças serem matriculadas e isso ser protegido aí dentro da lei.
O ECA também foi responsável pela criação de mecanismos de proteção de crianças e adolescentes ao trabalho infantil e às várias formas de violência. Além disso, estabelece que o SUS promova assistência médica e odontológica para a prevenção de doenças, além de campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. Uma dessas medidas é a obrigatoriedade da vacinação. O país até alcançou números satisfatórios de imunização e chegou até a erradicar doenças como paralisia infantil e o sarampo. Mas, nos últimos anos, as taxas de vacinação vêm diminuindo em todo o país. A professora Isabela pontua as causas para a diminuição.
Talvez o principal problema seja a desinformação, de falsas notícias com relação às vacinas, dados divulgados de forma errônea, associando vacina a síndromes, a autismo, sem nenhuma comprovação científica, e ao movimento antivacina que a gente tem visto crescer e tomar proporções que a gente não esperaria. A arma para combater é justamente o acesso à informação. Então, se a gente lembrar que sociedade, família e Estado são as três vertentes que devem garantir os direitos das crianças, então essas três esferas têm que trabalhar em conjunto, munir-se de informação, fazer campanhas e, principalmente, colocar como meta a adequada orientação da população para que as nossas taxas de vacinação continuem exercendo o papel de proteger as nossas crianças.
Apesar de já ter mudado a realidade de brasileirinhos e brasileirinhas, o ECA carrega um grande desafio para o futuro: que a lei seja totalmente implementada e acesse a todas as crianças e adolescentes no país. Esse é um desafio que deve envolver governos, sociedade e famílias na mobilização pela universalização dos direitos já estabelecidos.
Lápis, caderno, chiclete, pião, sol, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão.
A respeito do trabalho infantil, os números atuais ainda são altos, mas bem diferentes de 30 anos atrás. De acordo com o último levantamento do IBGE, em 2016, 2,4 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalhavam. Apesar de o número de menores de idade em situação de trabalho infantil ser considerado preocupante, desde a criação do ECA, os números vêm caindo no país. Entre 1992 e 2015, 5,7 milhões de crianças e adolescentes nessa faixa etária deixaram de trabalhar no Brasil. Isso significa uma redução de 68%. De acordo com o ECA, o trabalho de menores de 14 anos é proibido, exceto na condição de aprendiz, que só pode ser realizada obedecendo algumas regras, como horário e acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. A professora do Departamento de Sociologia e coordenadora do CECAPS UFMG, Centro de Capacitação e Pesquisa em Programas Sociais, Daniele Sireno Fernandes, ressalta o papel do ECA no combate ao trabalho infantil no país.
A institucionalização do ECA, e em especial dentro da assistência social, é que ele tomou um formato bem mais visível e com ações práticas. A institucionalização do ECA, com a criação dos conselhos da criança e do adolescente, com a destinação de verbas para o conselho da criança e do adolescente, com a interação do conselho com a assistência social, eu acho que representou um marco no Brasil. Não é que a burocracia não existisse, ela passou a fazer sentido, ela passou a atuar como o conselho tutelar, como a própria assistência social, o próprio CRAS e CREAS. Hoje eles têm que mandar um relatório enorme. Primeiramente, se faz uma análise do censo 2010 e uma projeção. No censo 2010 se projeta, se vê quantas crianças estão trabalhando, qual é a família típica que a criança trabalha. E já se joga direto. Vocês vão lá, mapeiem e visitem as casas.
Existem várias formas de trabalho infantil. Ele pode ser remunerado ou não, doméstico ou fora de casa. De acordo com o IBGE, as atividades mais comuns no trabalho infantil são agricultura, pecuária, comércio, trabalhos domésticos, nas ruas e na construção civil. O maior dano que o trabalho infantil pode causar é prejudicar o desenvolvimento, principalmente o escolar. Mas em vários países já existe a discussão do papel da atividade laboral no auxílio de diversas profissões, desde que não prejudique o desempenho escolar da criança e do adolescente. Mas a professora explica que essa ideia é bem diferente do trabalho infantil danoso.
Tem uma parte da literatura que acredita, inclusive, que o trabalho infantil ele pode ser positivo se ele traz habilidades cognitivas. Essa é uma perspectiva que vê que o trabalho infantil controlado, número de horas e tudo, ele não é totalmente danoso. Existem vários outros estudos que questionam muito esse isolamento completo da criança na escola e que algumas atividades laborativas poderiam ser inseridas. A perspectiva que a gente tem de trabalho infantil numa das sociedades mais desiguais do mundo, que é do Brasil, não é boa. Quando a gente fala em trabalho infantil, a gente imagina uma criança com a corrente na perna no meio de uma carvoaria. Não é bem assim, mas é essa a ideia que a gente faz. Nesse aspecto, o que é mais danoso, né, ele vem a concorrer com o que seria o ideal dessa criança para o seu crescimento humano. Estudar, ser apresentado a outros tipos de atividades, como a arte e a própria recreação, para que sua cognição e seu desenvolvimento de uma maneira geral vá de forma coerente.
Desse ponto de vista, o trabalho infantil é mais prejudicial para os meninos do que para as meninas. Isso depende do tipo de atividade exercida, que geralmente já antecipa um papel de gênero e da naturalização do trabalho, como a professora Daniele destaca.
É como se a adolescente ela já crescesse entendendo que aquilo não é trabalho e não rouba o tempo dela. E que ela é destinada a reorganizar tudo que ela está fazendo para dar conta da escola. Existe também uma expectativa muito grande de que, para o menino, o trabalho socializa. Para a menina, a escola e o domicílio socializam. Ajuda muito em casa, toma a frente, já faz um arroz bom. E o menino já precisa ver. Ele já está lá no supermercado embalando, já está ajudando até a organizar na prateleira. Para o da menina, há uma expectativa de que, para completar esse papel de gênero bem direitinho, ela também é boa na escola. Para o menino, não há essa expectativa. Há uma certa antecipação do papel social.
Já em relação ao perfil econômico, 49,83% das famílias com crianças em situação de trabalho infantil são consideradas de baixa renda. Mas, segundo a professora Daniele, mais forte do que o componente econômico é o componente social, o que ainda é um desafio que o ECA não conseguiu resolver.
O problema maior, que nem o ECA, nem a Constituição, nem a polícia, ninguém consegue combater, é que a família é uma entidade privada. O Estado não entra. A lógica socioeconômica intrafamiliar que define algumas atitudes como essa. Eu orientei uma pesquisa que a gente estudou 20 anos de trabalho infantil, observando dados censitários mesmo. E a gente percebeu que o que mais explica a incidência do trabalho infantil não é a pobreza. Muito embora de todas as famílias que estão em extrema vulnerabilidade, onde tem criança, elas estão tentando se virar. Mas o fator causal principal é cultural. É a idade que o pai começou a trabalhar. Então, aquela família entende que trabalhar cedo dignifica, honra. Ocorre que, nessa mesma base de idade, a gente viu que a idade que a pessoa começou a trabalhar, se você observar só homem, leva ele para um alcance ocupacional, social, na vida adulta, menor do que outra criança em condições semelhantes a dele que não trabalhou e continuou a estudar.
Além de estudar, o futuro de crianças e adolescentes depende da boa educação e do acolhimento que recebem dos pais e responsáveis. Para isso, crianças e adolescentes devem ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro contexto. Seja pelos pais, responsáveis ou qualquer outra pessoa. Apesar de essa ser uma premissa do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, a realidade brasileira é bem diferente. Quem apresenta essa discussão é a jornalista Carles Carmigliati.
Todos os dias, o Brasil notifica 233 casos de agressões físicas, psicológicas e até tortura contra crianças e adolescentes até 19 anos, de acordo com dados do Sistema Nacional de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde. Entre 2019 e 2014, foram mais de 35 mil hospitalizações e 3.296 mortes de crianças e adolescentes que tiveram como geradores registros dessas violências. Mesmo assim, os casos de violência contra as crianças acabam sendo naturalizados. É o que explica a professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG, Ana Maria Costa Lopes.
Habitualmente, a violência contra a criança se instaura mais no âmbito da violência doméstica, né? Em que você pode ter desde a violência psicológica quanto a violência física e até mesmo a própria questão da situação de negligência, que seria, por exemplo, a negligência do cuidado, o deixar a criança menor de 12 anos sozinha, sem a tutela ou acompanhamento de um adulto. E são mais visíveis que por exemplo, a violência física. Mas a gente sabe que mesmo a violência física, muitas vezes as famílias encontram formas de esconderem essa forma de violência.
Sofrer violência prejudica o desenvolvimento físico, já que pode causar lesões e até a morte. Mas também há prejuízo psicológico e cognitivo. Por isso, o texto do ECA resguarda crianças e adolescentes contra todas as formas de violência. Mas o que precisa ser feito para a lei ser cumprida? Na avaliação da professora da Escola de Enfermagem da UFMG, Miguel Vietelli Donoso, é preciso haver uma mudança cultural.
Eu trabalhei isso na minha tese. E um dos aspectos que a gente abordou foi que existem pessoas que pensam e acreditam que a criança pede para apanhar. É de pequeno que se torce o pepino. É uma questão cultural e também de poder que o pai e a mãe exercem sobre o filho, como se o filho fosse um poder dele, estivesse no poder dele. Mas nós temos muitos avanços. Por exemplo, a Lei 13.010 de 2014, a Lei do Menino Bernardo, a Lei contra a Palmada. Eu acho que foi um avanço e a gente espera que se cumpra. Eu acho que é uma mudança muito lenta, porque é uma questão cultural secular, de anos, em que os pais exerceram sempre um poder em cima do filho, se sentiam no direito de bater nessa criança. Mas nós temos o começo. Pelo menos agora, as pessoas que relativizam muito a violência, elas vão pensar duas vezes.
Mas o que pode substituir os castigos físicos? Para a professora Ana Maria, a resposta está no diálogo.
Processo de educação e de criação dos filhos, nós sabemos que essas intervenções, tais como imposição de castigos, sejam castigos físicos, castigos de restrição, eles acabam não sendo efetivos. A gente deve pensar o processo de relacionamento com a criança muito dentro do que fatores de proteção e fatores de risco. Porque se eu construo fatores de proteção e um fator de proteção muito importante é o diálogo, é a habilidade de conversar com a criança, de ensinar a criança a argumentar, respeitar o argumento produzido pela criança. É uma forma que vai garantir um desenvolvimento pleno e vai possibilitar uma harmonia melhor no ambiente familiar e na própria escola e na própria sociedade.
De acordo com a ONG World Vision, a violência contra crianças entre 2 e 17 anos deve aumentar entre 20 e 32% no período de isolamento social. Uma das causas apontadas pela professora Ana Maria é que durante a pandemia há um aumento dos fatores estressantes em todas as faixas etárias, o que pode levar a reações de violência e agressividade para com a criança. Além disso, as crianças estão fora da escola, local que exerce um papel fundamental na identificação e até nas denúncias desses casos de violência. Esses são os pontos apresentados pela professora Ana Maria.
A criança tem como seu primeiro nível de organização social a família. E o segundo nível, a escola. É um espaço no qual sempre se estabeleceu um ponto de proteção para a criança. Porque muitas vezes é a escola que percebe que algo não vai bem com essa criança, seja do ponto de vista emocional, então a criança está entristecida, tem uma redução do desempenho acadêmico, ou até do ponto de vista físico, por exemplo, essa situação em que o professor percebe que a gente está no verão e a criança está sempre de blusa de manga comprida. Então, como as crianças, elas estão nesse momento com uma convivência restrita ao universo familiar, fica até difícil desse olhar que vem de fora detectar a situação de violência.
A melhor forma de combater a violência contra as crianças e adolescentes é denunciando. Para isso, procure o Conselho Tutelar, as Polícias Civil e Militar ou o Ministério Público. As denúncias também podem ser feitas por meio do Disque 100.
Além da violência física, psicológica e da negligência contra crianças e adolescentes, o ECA também resguarda e garante o acolhimento das vítimas de violências sexuais. Mesmo assim, só em 2019, 17 mil ocorrências desse tipo de violência foram registradas no Disque 100. Uma dessas formas é o abuso sexual, que a advogada e presidente do Instituto Liberta de Enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, Luciana Temer, descreve.
O que a sociedade chama de abuso sexual é um crime previsto no Código Penal, que tecnicamente chama estupro de vulnerável. É um adulto ter relação sexual com uma menina ou um menino de 0 a 14 anos, né? Isso quando você fala de infância, porque tem outras duas situações. Quando a pessoa está impossibilitada de consentir, por exemplo, está muito bêbada, ou está drogada, ou está desmaiada, ou quando ela tem algum comprometimento de saúde mental. Aqui, para nossa conversa, que a gente está falando de criança e adolescente, nos interessa, sobretudo, esta característica do abuso, que é um adulto ter relação com uma menina ou um menino de 0 a 14 anos. Aí não importa o consentimento ou não da vítima, porque em razão da idade, se pressupõe violência.
Não precisa haver a conjunção carnal para ser considerado abuso. Beijos e passadas de mão, por exemplo, já configuram a violência. De acordo com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, 73% dos casos de violência sexual acontecem dentro da casa da vítima ou do suspeito. E em 40% dos casos, quem comete a violência é o pai ou padrasto. No caso da Bianca, que hoje tem 34 anos, o pai foi responsável pelo abuso sexual que ocorreu dos 7 aos 9 anos. Mesmo com o apoio da mãe e tratamento psicológico, a violência deixou marcas que seguem até hoje.
Em questão do tratamento psicológico, já foi depois de adulto para me tentar se abrir, porque eu tinha muito medo de abrir com as pessoas, porque nem todo mundo vê o seu lado. Foi assim muito difícil, apesar de eu ter me relacionado, né, com homem, tudo é difícil. Tem época que assim, mesmo eu tendo superado, eu fico muito para baixo, eu fico muito depressiva em questão desse assunto. Hoje eu sou casada, tenho duas filhas, mas até hoje isso reflete no meu relacionamento com o meu marido. A psicóloga me ajudou muito em questão disso. Às vezes, assim, na hora de fazer sexo com o meu esposo, tem vezes que eu me travo por causa de tudo que eu passei. Tenho muito medo das minhas filhas sofrerem isso, porque eu falo que ninguém no mundo tá livre de qualquer coisa. A gente tem que sim confiar em Deus e conversar bastante com as nossas crianças.
Além do abuso, a exploração sexual é outra forma de violência praticada contra crianças e adolescentes. Para Luciana Temer, o assunto é pouco falado no país.
Acho que tem uma outra violência muito grande no Brasil, do qual as pessoas não falam, que é popularmente conhecida como prostituição infantil, mas a gente não gosta desse termo porque criança não se prostitui, adolescente não se prostitui, ele é prostituído pela sociedade, né? E também porque é um crime do Código Penal chamado exploração sexual de crianças e adolescentes. O Brasil é o segundo país com piores índices de exploração sexual. É quando um adulto paga para fazer sexo ou ter qualquer outro tipo, né, de relação sexual com uma adolescente, menino ou menina, de 14 a 18 anos. Veja, não precisa ser um pagamento em dinheiro, pode ser uma troca, pode ser um saco de bolacha, pode ser um convite para uma festa, pode ser o que for. A gente está falando aqui já de dois tipos de violência. Um que a sociedade enxerga, que é o abuso, e outro que a sociedade não enxerga. Porque se a menina está lá na esquina com 16 anos, o problema não é meu. E a gente está falando aqui de um crime grave e uma grande violência contra crianças e adolescentes.
O ECA criminaliza a produção e divulgação de material pornográfico de crianças e adolescentes e até mesmo a facilitação do acesso de menores de idade à pornografia. Com a popularização da internet, isso se tornou um desafio maior, que se soma ainda a outros riscos ligados às redes sociais, como destaca a advogada.
A internet, ela trouxe uma realidade nova para nós. Tem coisas muito positivas, muito importantes. Ao mesmo tempo, você tem aí um risco muito grande no qual as crianças foram colocadas. Porque hoje as crianças interagem com várias pessoas que elas nem sabem quem são. Esta exposição das mídias sociais e esta possibilidade de comunicação acabou fragilizando muito a posição das crianças que ficaram mais expostas a esta exploração sexual, né? Não só a exploração virtual, mas inclusive de encontros e violações possíveis, não só virtualmente, mas pessoalmente. A questão da pornografia é algo que precisa ser discutido. Hoje, quando você fala com o seu filho sobre sexualidade, sexo, não é só sobre relação sexual, mas é para falar sobre pornografia, porque hoje qualquer criança de 7, 8 anos acessa material pornográfico, porque não tem filtro nenhum na internet.
Por último, a especialista chama atenção para o casamento infantil. O Brasil é o quarto país com maior índice de crianças e adolescentes casados. Em 2019, foi promulgada uma lei que proíbe totalmente o casamento antes dos 16 anos, mesmo com autorização judicial. Mesmo assim, casamentos informais podem acontecer. A advogada Luciana Temer ressalta que as realidades do casamento infantil podem ser as mais diversas.
Sempre que a gente fala de violência sexual, a gente fala de várias realidades. Então, este caso da mulher, da menina casada com um homem mais velho no interior, ou mesmo aqui em São Paulo, onde fica o Instituto Liberta, é uma realidade. Às vezes não é um casamento formal, mas é uma relação que se estabelece. E aí a gente fala muito de exploração sexual, mais do que casamento, porque as coisas também estão misturadas. É o sujeito de 50, 40, 50 anos que sustenta uma menina de 13, 14 anos. E a família fica confortável com isso, porque afinal entra um dinheiro na casa. É uma exploração sexual somada a uma ideia de casamento. Então, essa realidade existe. Agora, existe também, é verdade, esses casamentos muito precoces, de meninas de 13 anos com meninos de 16 que começam a ter filhos. Isso também é uma realidade, da qual a gente também tem que falar na escola.
Livre das violências na escola e com acesso à saúde. Essas são algumas premissas do ECA. Mas até agora, uma garantia bem importante dessa lei ficou de fora. Toda criança tem direito de brincar, praticar esportes e se divertir. Mas por que brincar é tão importante? Fechando Saúde e Consciência dessa semana, Carles Carmigliatti traz uma avaliação do papel das brincadeiras na formação de crianças e adolescentes.
Brincar de faz de conta, de carrinho, de bola, de boneca, pique-esconde ou pega-pega. Seja qual for a brincadeira, elas são associadas à infância. Isso porque, nos primeiros anos de vida, elas são fundamentais para garantir o desenvolvimento das crianças. A proteção e o direito ao desenvolvimento integral são garantias do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas o que significa esse termo? Quem responde é a professora do Departamento da Faculdade de Medicina da UFMG, Cláudia Lindgren.
A ideia de que a criança é um ser em desenvolvimento e que por isso carece de proteção permeia todos os capítulos do Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA também ressalta que o direito ao pleno desenvolvimento é direito de todas as crianças e adolescentes e que é dever do Estado e das famílias garantir este direito. Mas o que é o desenvolvimento integral? É possibilitar e dar condições para que todas as necessidades físicas e emocionais da criança sejam atendidas, protegidas e preservadas, para que cada criança possa atingir suas potencialidades. Claro que isso significa prover alimentação adequada, segurança, educação, ambiente saudável e também o direito ao brincar.
No capítulo 2 do ECA, o direito ao brincar, praticar esportes e se divertir é assegurado. As brincadeiras são fundamentais no desenvolvimento físico e cognitivo. Para isso, não são necessários brinquedos caros, como explica a professora Cláudia.
As neurociências vêm demonstrando que o brincar estimula diversas áreas do desenvolvimento desde o início da vida, principalmente quando há a participação dos adultos cuidadores e de outras crianças. É na interação com o outro que a criança desenvolve o afeto, o vínculo, a linguagem, a criatividade, a coordenação visomotora, o respeito às regras e aos outros, a disciplina, além da própria coordenação motora e da cognição. E para isso, não são necessários brinquedos caros ou aqueles eletrônicos. É necessário que ela tenha oportunidade de explorar o mundo ao seu redor, a natureza, e conte com o apoio e encorajamento dos adultos, principalmente os pais.
Mas por que uma coisa tão simples precisa ser garantida em lei? Além do papel no desenvolvimento infantil, várias crianças são privadas desse direito fundamental. É o que destaca a professora Cláudia.
Muitas crianças são privadas da oportunidade de brincar porque estão em ambientes pouco estimulantes ou são restritas de explorar o ambiente por questões de segurança ou porque estão inseridas em trabalhos domésticos e em outros que visam ajudar na renda familiar. Ou ainda porque são submetidas às agendas tão exaustivas que não abrem espaço para as atividades lúdicas. Mas o pior mesmo é não ter um parceiro para brincar, seja ele um adulto ou outras crianças.
Segundo o Ministério da Saúde, as brincadeiras devem ser adequadas a cada etapa do crescimento da criança. Por exemplo, quando o bebê é bem pequeno, as brincadeiras devem envolver a voz dos pais, brinquedos coloridos e estímulos sonoros que o ajudem a criar contato visual, começar a balbuciar, rolar e mudar de posição. A caderneta de saúde da criança, do Ministério da Saúde, reúne uma série de orientações sobre o desenvolvimento infantil. O documento é disponibilizado em duas versões, para menino e para menina. Carles Carmiliati, para o Saúde Consciência.
O Saúde Consciência de hoje está terminando. Para ouvir mais programas e acessar nossa programação completa, acesse nosso site. O endereço é medicina.ufmg.br/rádio. Nós também estamos no Twitter, no @saudeconsciência. E no nosso WhatsApp. Para receber os áudios ou até participar do nosso programa, envie uma mensagem para o número 031-98576-0326. O programa de hoje teve produção de Carles Carmigliati e trabalhos técnicos de Breno Rodrigues, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Maria Dulce Miranda. Informação é saúde. Até a próxima!
Você ouviu Saúde Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.